biomédica, doutora em neurociência e coordenadora da Rede Análise Covid-19, Melaine Fontes Dutra. Doutora, seja bem-vinda ao Estúdio Gaúcha. Boa noite.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, para explicar primeiro o que é com essa sigla, o que é esse ingrediente, do que estamos falando, e por que ele está faltando aqui no Brasil, doutora?
Bom, o IFA, né, que é o ingrediente ou insumo farmacêutico ativo, ele é aquela matéria-prima, né, que é super importante para fazer uma vacina, porque ele, no caso, trata-se do composto ativo, né, aquele composto que vai sensibilizar o nosso sistema imunológico a produzir a defesa. Então, como eu recentemente dei a entrevista, ele é como se fosse a laranja do nosso suco, né? A cevada da nossa cerveja. Enfim, ele é aquela matéria-prima super fundamental para que essa vacina seja produzida e possa ter essa resposta no organismo. Então, esse IFA, ele faz parte desse desenvolvimento. Fora todas as outras coisas que vão na vacina, o IFA é importante. A gente ainda não tem a tecnologia e o conhecimento de produzir o IFA aqui no Brasil. Isso é algo que está previsto para acontecer, talvez, no segundo semestre desse ano, que é a previsão, uma vez que a gente já tem acordos bem estruturados de transferência de tecnologia. Então, parte dessa tecnologia que vem é justamente o passo a passo, né, para produzir esse IFA. E a partir do momento que a gente puder produzir esse IFA, a gente ganha uma certa autonomia para produzir as vacinas aqui no país, o que vai ser muito benéfico, dado que nós temos grandes instituições, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, que têm histórico em produzir esses imunizantes para o país. Então, a gente está nessa situação de limite, assim, de recebimento de IFA, porque nós, nesse primeiro momento, estamos comprando, né, adquirindo, então, essas doses, mas, em breve, esperamos que chegue, então, esse momento em que a gente possa produzir aqui no país para ter essa certa autonomia e independência, então, de produzir as nossas próprias doses.
Sim. É, pelo que a senhora relata e descreve, é uma substância fundamental, justamente para dar essa autonomia ao país. Até lá, como é que vai ser esse processo todo, doutora?
Bom, até lá a gente vai ficar, então, comprando, né, adquirindo esses IFAs a partir das desenvolvedoras farmacêuticas, do Instituto Serum, na Índia, na China, enfim, depende do acordo que nós estamos visando, mas, enfim, chegado este momento, nós vamos conseguir, então, fabricar essas doses aqui num ritmo bom para nossa campanha daí seguir alcançar um patamar adequado aqui para a gente conseguir imunizar mais e mais e mais brasileiros ao longo do tempo. Uhum. Então, até esse momento, a gente vai ficar, então, encomendando essa matéria-prima para fazer o envase, então, aqui no país e poder gerar essa distribuição. Então, a nossa previsão é algo em torno ali do segundo semestre, então, a gente talvez já conseguir fazer essa produção, né, tendo mais ou menos a transferência se dando ali no fim do primeiro trimestre.
Essa substância, ela é sempre a mesma? A IFA, ela é igual ou ela varia dependendo da indústria farmacêutica, doutora?
Depende da vacina, na verdade, né. Eu tenho diferentes tecnologias para produzir vacinas. Vamos pegar as vacinas que já estão aprovadas aqui no país, a da AstraZeneca e a da Sinovac, em parceria com o Butantan. A da Sinovac, em parceria com o Butantan, usa tecnologia de vírus inativado. Então, o IFA dessa vacina é diferente do IFA da vacina da AstraZeneca, que usa adenovírus modificado para produzir a proteína S do novo coronavírus. Então, enquanto que a da AstraZeneca, eu preciso desses adenovírus aí para modificá-los e daí gerar toda a tecnologia responsável por estimular o sistema imunológico, para a vacina da Coronavac, eu já tenho ali um vírus inativado. Então, eu preciso da tecnologia para criar, para cultivar esse vírus, inativá-lo da forma como está descrito nos protocolos, a forma que está aprovada pela Anvisa, para daí, então, poder obter esse insumo, esse ingrediente farmacêutico ativo e poder daí formular a vacina. Então, a transferência de tecnologia engloba várias coisas, uma delas é a produção do IFA, né? Porque é diferente para cada uma das vacinas, de acordo com a tecnologia envolvida da vacina.
Tá, eu só preciso que a senhora reforce, doutora, do que é que depende para nós termos isso. A senhora faz uma previsão de segundo semestre. O que é que precisa mais e se esse processo pode ser daqui a pouco acelerado?
Diplomacia.
Né? Diplomacia.
A gente já tem toda a estrutura pronta aqui, a gente já tem toda a estrutura da Fiocruz, do Instituto Butantan, esses acordos eles estão celebrados, então o que eu imagino que possa acabar modificando isso, acelerando daqui a pouco, é relações diplomáticas, é a gente estabelecer boas relações com esses locais para fazer esse tipo de negociação e daqui a pouco conseguir de alguma forma isso vir mais cedo. Eu sei que a gente tem, por exemplo, aqui no país, a construção de uma outra, um outro estabelecimento, né? Agora não sei se é na Fiocruz ou no Butantan, para isso, né? Então existe também toda essa questão aí da gente aumentar, melhorar a nossa estrutura, mas o que a gente sabe hoje é que esses institutos já estão prontos para receber esse IFA e também já teriam algum tipo de estrutura também para começar a fazer isso aqui no país, né? É por causa desses acordos que esses prazos estão estipulados. Então, imagino que daqui a pouco, com alguma negociação diplomática, a gente pode modificar isso, né?
Sim. Quais são os países diretamente para essa diplomacia em que o Brasil estaria lidando diretamente para essa substância? A senhora poderia citar alguns?
Bom, imagino que são esses institutos aí onde a gente já está encomendando esses IFAs, a China, naturalmente, né, a Sinovac, é da Índia, China, então a China é um desses locais, e daqui a pouco a Índia, que tem essa filial aí da AstraZeneca, que é uma grande produtora e exporta para vários locais do mundo, né. Então, naturalmente, podem existir vários outros lugares, mas daí já foge do meu conhecimento, mas, logicamente, esses dois seriam dois locais em que, daqui a pouco, isso poderia ser pensado. Então, né, pode ter outros, mas imagino que esses dois com certeza entrariam nessa lista.
Tá. Doutora Melani, a senhora conseguiria fazer um exercício para a gente tentar estabelecer o quanto representaria isso na prática? Hoje a gente tem, na primeira semana de vacinação, um cenário de a cada semana está dependendo disso, de saber se vem mais doses, de aprovação de imunizantes. A escala é reduzida e a vacinação, por consequência, ela é lenta. Dentro dessa projeção de no segundo semestre nós termos esse ingrediente, qual é o tamanho dessa aceleração em termos práticos? Olha, vai funcionar em tal ritmo. A senhora conseguiria fazer esse exercício para o nosso ouvinte compreender?
Bom, eu não tenho agora em mente os valores em milhões de doses que vão ser produzidos a partir desse momento, até porque das reportagens que eu li, poucas faziam esse tipo de previsão, até porque essas fábricas, como eu falei, estão sendo expandidas, o Instituto Butantan deve terminar a ampliação no segundo semestre, então, das suas, das suas estruturas. Então, eu não sei dizer isso em valores, mas com certeza, só pelo fato da gente produzir aqui no país e poder ter uma velocidade de produção dada pelos nossos materiais que já estão aqui, né, sem depender da previsão de chegada de um insumo que vem de fora, considerando o prazo e considerando todos os vieses que podem acontecer, isso já aceleraria muito, isso já nos daria um ganho de produção muito gigante, porque a gente tem estrutura para isso, considerando outras produções de vacinas em outros momentos. Isso é tão verdade que tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, que são nossas principais instituições que desenvolvem e produzem vacinas, são referência no mundo tanto de importação quanto de exportação de vacinas, né? Então, não é qualquer coisa isso. Então, a gente tem esse histórico, a gente tem uma grande capacidade e é justamente por nós termos essa capacidade que nós investimos nesses acordos de transferência de tecnologia, porque nós temos o que é necessário para fazer uma boa produção aqui e abastecer o país.
O custo é muito alto dessa substância, doutora?
Não tenho a menor ideia.
Pois é. Como é que a senhora, estou olhando o seu perfil aqui, vendo que há muita informação relacionada à vacina, como é que a senhora faz a avaliação desta primeira semana que a gente está aí fechando de vacinas no Brasil, doutora?
Bom, já era esperado que a gente iniciaria num passo mais lento, no sentido de que temos uma limitação aí de vacinas, então já era esperado que a gente faria isso. E é justamente por ser esperado que a gente estabeleceu esses grupos prioritários no PNI, que a gente estabeleceu que nesse primeiro momento vão ser profissionais de saúde linha de frente, idosos em lares de longa permanência. Justamente porque são grupos que têm um risco muito grande de agravamento, que têm um risco muito grande de estarem expostos ali ao vírus. Então, eu imagino que o fato desse primeiro momento nós estarmos conseguindo destinar essas doses para essas pessoas já vai ser um ganho e uma ajuda bem importante aí no enfrentamento da pandemia. Então, eu imagino que para muitas pessoas é frustrante, né, a gente não saber quando o nosso grupo vai ser chamado ou quando a gente estaria entrando, né, finalmente na fase de vacinação. Mas é importante que as pessoas entendam que essa ordem ela foi planejada, né? Essa ordem ela foi eleita através de cálculos de risco feitos por tabelas públicas como o CIVET Gripe. Se recrutou um time de especialistas para fazer essas análises. Essas análises são muito robustas, elas levam em consideração fatores importantes para essa determinação. Então, é uma estratégia muito boa fazer essa vacinação por essa prioridade. Então, por mais que a gente ache que seja pouco, seja ainda muito lento, a gente tem que entender que é um caminho, né? A gente tem aí, por exemplo, a produção do Butantan, que gira em torno de 1 milhão de doses aí por dia, que eles falaram que eles poderiam chegar, e ela tende a aumentar com o tempo, e ela vai aumentar substancialmente quando a gente tiver a chegada aí da tecnologia, dessa transferência que está celebrada aí pelas instituições envolvidas. Então, eu vejo como um sinal muito positivo, a gente finalmente está começando aí a vacinar, ter essas duas vacinas aprovadas, agora com a resposta de que a gente vai receber essa carga aí da Índia, do sérum. Então, isso já é bem legal, bem, bem positivo, e vamos torcer para que nenhum entrave diplomático prejudique novamente essa importação dos IFAs, né? E que a gente possa dar continuidade a esse processo o mais rápido possível, no menor espaço de tempo. E para isso acontecer, é muito importante que as pessoas tenham adesão a essas campanhas vacinais, que elas entendam que a vacina é muito importante, faz parte da nossa porta de saída para a pandemia, ela passa invariavelmente pelas vacinas. Então, quanto mais pessoas da nossa sociedade buscarem e se vacinarem, mais a gente vai estar protegido e poder colocar, então, uma pedra em cima da pandemia.
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, doutora, quero te agradecer muito pela atenção. Doutora Melanie Fontes Dutra, biomédica, doutora em neurociência e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Muito obrigado, um bom trabalho e uma boa noite.
Eu que agradeço, fico à disposição, uma boa noite.